Senhora Presidente da República, Senhora Secretária-Geral do Conselho da Europa, Senhora Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em representação do Presidente da Assembleia Parlamentar, Senhor Diretor do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhor Ministro dos Estrangeiros, Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, senhoras líderes parlamentares, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores embaixadores, membros do corpo diplomático, senhoras e senhores galardoados. Declaro aberta esta sessão e uso da palavra muito brevemente para dar as boas-vindas a todos para a Assembleia da República. É um prazer acolher a cerimónia de atribuição do Prémio Norte-Sul, por várias razões. Em primeiro lugar, porque o Conselho da Europa nos diz muito. Foi a primeira organização europeia de direitos humanos e de promoção do Estado de Direito a que a jovem democracia portuguesa pediu a adesão em 1976. Em segundo lugar, porque o Centro Norte-Sul, sediado em Portugal, em Lisboa, tem uma missão que nós reputamos da mais alta importância, que é favorecer o diálogo euro-mediterrâneo nestas áreas tão importantes como são as áreas dos direitos humanos e do Estado de Direito. Em terceiro lugar, pelo prémio, o prémio que se destina a premiar o desempenho daquelas personalidades ou organizações, uma do Norte, outra do Sul, que se dedicam à promoção dos direitos humanos, do diálogo intercultural e da solidariedade entre o Norte e o Sul. E, em quarto lugar, pelo prestígio que o prémio tem e que lhe é dado por aquelas personalidades que já o mereceram, cito ao acaso personalidades como Mário Soares, Kofi Annan, Mikhail Gorbachev, Lula da Silva, que em diversas oportunidades mereceram o Prémio Norte-Sul, e também instituições como, por exemplo, o Comitê da Luta Internacional de Luta contra a Pena de Morte. E finalmente, quero saudar os galardoados deste ano. É uma enorme honra para nós podermos testemunhar a entrega do prémio à COVAX e a uma líder da causa da democracia, dos direitos humanos e das mulheres no Afeganistão. Sejam bem-vindos todos e desejo os melhores sucessos ao Centro Norte-Sul, ao Conselho da Europa e aos galardoados no seu esforço conjunto pela promoção da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos. Dou agora a palavra ao Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Lorenzo Velha.
Excelentíssimo Sr. Presidente da República Portuguesa, Excelentíssimo Presidente da Assembleia da República de Portugal, Secretário-Geral do Conselho da Europa, Srs. Ministros, Presidente da Delegação Portuguesa para a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, distintos deputados da Assembleia da República Portuguesa, distintos laureados do Prémio Norte-Sul, Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, tendo assumido o meu papel de Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul há pouco mais de 3 meses, sinto-me honrado e privilegiado por estar aqui convosco hoje durante esta importante cerimónia. Nos últimos 32 anos, desde 1989, o Centro Norte-Sul tem vindo a promover uma cultura de solidariedade e compreensão mútua com o objetivo de colmatar o fosso das desigualdades a nível mundial e de mobilizar o compromisso de agir em conjunto em resposta aos desafios globais. O Centro Norte-Sul foi criado com o objetivo de difundir os valores universais defendidos pelo Conselho da Europa para além do continente europeu. E é exatamente isto, a firme crença nos princípios da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito sobre os quais o Centro Norte-Sul foi fundado, que hoje me enche de mais confiança, uma atitude positiva e coragem na crença que este centro pode continuar a fazer a diferença para todos nós, sobretudo em tempos turbulentos como os de hoje, em que o contexto geopolítico em que estamos a trabalhar está a afetar significativamente a interdependência global. Mas estamos aqui não apenas para reiterar e sublinhar a importância que o Centro Norte-Sul desempenha na arquitetura do Conselho da Europa e fora dela, mas também para celebrar os novos laureados do Prémio Norte-Sul. O Prémio Norte-Sul, criado em 1995, ao homenagear o notável trabalho dos seus laureados, tem vindo a sensibilizar para o facto que os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito não podem ser tomados como algo garantido e que ainda hoje o Norte e o Sul precisam de trabalhar lado a lado para criar uma melhor convergência para estes princípios fundamentais que todos nós partilhamos. Ao longo destes anos, o Prémio provou que contra os conflitos, discriminação e desigualdade, esforços baseados na solidariedade internacional, cooperação e multilateralismo são fundamentais para a solução. Hoje, de facto, confrontamos-nos com a necessidade urgente de restaurar o multilateralismo, a solidariedade internacional e a cooperação, numa altura em que estes estão a ser minados pela geopolítica e geoeconomia. De sociedades tendencialmente mais abertas e interdependentes a visões nacionalistas, a guerra e a pandemia não só afetaram profundamente a cooperação global numa vasta gama de áreas críticas de interdependência, bem como também aumentaram a vulnerabilidade de grupos já vulneráveis, ao torná-los ainda mais excluídos. A cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul deste ano pretende homenagear a natureza do trabalho dos dois laureados, que é muito caro ao do Centro Norte-Sul. Interdependência e solidariedade, por um lado, e por outro, a participação política das mulheres e o empoderamento e coragem das mulheres em contexto de conflito. Quando se trata de mulheres no contexto de conflito, Zafari Ghaffari é um exemplo vivo de coragem e perseverança, conhecida pelos seus esforços para fazer avançar os direitos das mulheres no Afeganistão. A senhora Ghaffari é uma das únicas mulheres presidentes de Câmara na história do Afeganistão, bem como a mais jovem. Durante as suas deliberações, o júri do Prémio Norte-Sul levou todos estes elementos em consideração, reconhecendo não só a sua coragem, mas também o seu trabalho na promoção dos direitos das mulheres no Afeganistão e no mundo, e por ser um farol de esperança para as raparigas e mulheres de todo o mundo, em particular as do Afeganistão, que agora têm dificuldades em trabalhar, estudar e ser ouvidas em público. A senhora Ghaffari simboliza verdadeiramente a razão da existência deste prémio e merece verdadeiramente ser homenageada aqui hoje. O mesmo pode ser dito do mecanismo COVAX. O fluxo da ajuda internacional mudou drasticamente, assim como a dinâmica da cooperação. Aqueles que já antes precisavam da solidariedade nacional ainda estão, se não mais ainda, necessitados. Como uma colaboração global inovadora para acelerar o desenvolvimento, produção e acesso equitativo aos testes, tratamentos e vacinas da Covid-19, o mecanismo COVAX demonstra como a cooperação internacional pode fornecer uma ferramenta essencial para enfrentar desafios comuns num mundo interdependente. Durante a pandemia, sobretudo durante a implementação inicial dos testes e subsequentemente das vacinas, temos visto e constatado como algumas regiões do mundo foram deixadas para trás para combater a pandemia com ferramentas e recursos limitados. Foi graças ao desenvolvimento do mecanismo COVAX e à dedicação e empenho de milhares de indivíduos que os tratamentos, testes e vacinas puderam ser distribuídos de forma mais equitativa em todo o mundo. Porque, como dizemos, ninguém está seguro até que todos estejam. O júri do Prémio Norte-Sul teve tudo isto em consideração ao atribuir o prémio deste ano ao mecanismo COVAX. Como disse anteriormente, o mecanismo COVAX resume o verdadeiro significado de solidariedade e interdependência. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para felicitar os laureados deste ano. O valor do trabalho que os laureados deste ano realizam está em plena consonância com a missão do Centro Norte-Sul. E é por isso que continuo a nutrir a esperança de que nos próximos meses e anos o Centro possa alargar-se ainda mais a mais Estados-membros, tanto do Norte como do Sul, uma vez que tal contribuiria em grande medida para aumentar ainda mais o seu potencial como instrumento. De cooperação e solidariedade como ponte de entendimento entre a Europa e o Sul. Agradeço penhoradamente a vossa atenção e felicito novamente os galardoados por terem ganho o Prémio Norte-Sul deste ano. Muito obrigado.
Dou agora a palavra à Presidente da Delegação da Assembleia da República, à Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa, aqui em representação do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa, a Sra. Deputada Edith Estrela.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Secretário-Geral do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhora Ministra da Ciência e do Ensino Superior, Senhores Líderes Parlamentares, Senhores Embaixadores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Laureados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Tini Cox, e em meu nome pessoal, cumprimento e felicito os galardoados de 2021, Mecanismo COVAX e Zarifa Gafari, que, em contextos diversos e por diferentes vias, defenderam a vida do próximo, valor maior que preside aos demais. O mecanismo COVAX, ao garantir o acesso global às vacinas de Covid-19, permitiu poupar vidas e evitar internamentos, dominar o vírus e o regresso à normalidade. Zarifa Gafari foi a mais jovem mulher presidente de Câmara Municipal no Afeganistão. Ao longo da sua ainda curta vida, escapou a vários atentados, o primeiro dos quais a caminho da escola. Nem as tentativas de assassinato a desviaram da luta pelos direitos das mulheres, que mais não são que direitos humanos. Excelências, nasci no mesmo ano que o Conselho da Europa. Comemorámos juntos os 70 anos de existência. Tive o privilégio de ser escolhida para simbolizar, por metonímia, o crescimento e a evolução da mais antiga instituição europeia. Nasci e cresci em ditadura. Sei o que é não ter direito ao voto nem liberdade de expressão. Sei como ainda é difícil ser mulher no século XXI. É, pois, com enorme prazer que felicito esta extraordinária, corajosa e inspiradora mulher, Zarifa Gafari. E por ela, e com ela, quero publicamente apoiar a causa das mulheres afegãs contra a ditadura dos talibãs. Mulheres que arriscam a vida pelo direito à educação e ao trabalho, como acontecera, aliás, no Paquistão, com a jovem Malala, e está a acontecer também no Irão. Quero juntar a minha às vozes de indignação e repúdio pela morte das jovens iranianas Mahsa Amini e Adis Najafi, vítimas da violenta repressão da polícia iraniana. Aplaudo as bravas mulheres que não aceitam ser tratadas como cidadãos de segunda classe e dão a vida por direitos fundamentais. Todos os anos, muitos milhares de meninas são vítimas de mutilação genital feminina e obrigadas a casar precocemente, interrompendo o seu natural desenvolvimento físico e psicológico. Em muitas partes do mundo, as mulheres são maltratadas pelos detentores de poder, para quem os direitos humanos não passam de um conceito abstrato não aplicável nos seus domínios. e são assassinadas pelos zeladores dos usos e costumes que não reconhecem às mulheres direitos fundamentais como são o acesso à educação, à saúde, a escolher o que vestir e com quem casar. Direitos fundadores do Conselho da Europa, direitos universais reconhecidos pelas sociedades democráticas, direitos que devem nortear a decisão política e judicial e ser permanentemente defendidos por todas as pessoas de bem. Direitos não são privilégios. Querida Zarifa Ghaffari, também eu fui Presidente de Câmara num tempo em que a política era o reino do masculino. Nessa e noutras funções, aprendi que a sociedade é muito mais tolerante com os homens que com as mulheres. Que as mulheres precisam de provar diariamente que têm mérito e que o mérito dos homens raramente é questionado. Aprendi que os média falam sobretudo da nossa aparência, dos vestidos e dos sapatos que usamos e raramente, muito raramente, das nossas ideias. E se era assim em Portugal, Estado laico e democrático, que há 200 anos substituiu súbditos por cidadãos, que foi o primeiro país europeu a abolir a pena de morte e o primeiro da União Europeia a adotar a Convenção de Istambul, que é o 19º membro do Conselho da Europa, que dispõe de leis progressistas em que ninguém pode ser discriminado em razão de género, etnia, religião ou orientação sexual, imagino o que é ser mulher num país governado por talibãs. No livro Zarifa, A Woman's Battle in a Man's World, relembro o dia da tomada de Cabul pelos talibãs. Em poucas horas, a cidade transformou-se, diz. Tudo mudou, tudo fechado, ruas desertas, silêncio e medo, muito medo. O coronavírus conseguiu isolar cidades e países, fechar escolas, lojas e fábricas, imobilizar navios, carros e aviões, fechar em casa milhões de cidadãos livres. Por causa do coronavírus, as ruas também ficaram desertas, as cidades silenciosas e as pessoas cheias de medo. A vacina contra a Covid-19 livrou-nos das máscaras e do medo e restituiu-nos a liberdade de conviver, andar na rua e viajar. Foi mais fácil descobrir a vacina, criar o mecanismo COVAX e vencer o coronavírus que libertar as mulheres da polícia dos costumes, reconhecer-lhes direitos fundamentais e vencer os talibãs. A escritora inglesa Mary Beard, no interessante livro Woman and Power, explica como a negação do direito das mulheres à palavra vem de longe. Homero, na Odisseia, conta que o filho de Ulisses e Penélope manda a mãe recolher-se ao gineceu, alegando que falar é negócio de homens. A misoginia tem séculos e muitas faces. A dos talibãs e de outros ditadores é a mais óbvia. Mas também Trump e Bolsonaro a usaram no combate político contra duas mulheres, Hillary Clinton e Dilma Rousseff, respectivamente. A agressividade verbal continua a ser o principal recurso de intimidação e silenciamento das mulheres, sempre que ousam sair do anonimato e ganhar visibilidade e reconhecimento públicos. A misoginia de outrora está hoje presente ainda no discurso político e é amplificada nas redes sociais. Atualmente, a nossa vida é influenciada por algoritmos. As nossas escolhas, as nossas leituras e até as nossas ideias. As tecnologias digitais representam novos espaços de violência e opressão das mulheres. Serve de exemplo o escândalo sobre o algoritmo de recrutamento da Amazon, que discriminava mulheres. Mesmo após várias reprogramações, o algoritmo continuava a preferir homens, pelo que a empresa foi forçada a desativá-lo. Este caso mostra que a neutralidade da máquina não existe e que as máquinas são programadas por pessoas que são influenciadas por contextos sociais onde prevalecem preconceitos e estereótipos de género. Concluo e repito o que nunca é demais repetir. As mulheres não podem abdicar de nenhum dos direitos que são reconhecidos aos homens. o direito à palavra, ao espaço público e mediático, o direito de participação e de decisão, e mesmo o direito ao erro, que é reconhecido a todo o ser humano, exceto à mulher. As mulheres não querem privilégios, querem direitos. Não querem ser vítimas nem heroínas, querem tão só ser cidadãs. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Senhora Secretária-Geral do Conselho da Europa, Maria Buric. You have the floor.
Monsieur le Président.
Senhor Presidente da República de Portugal, Senhor Presidente da Assembleia de Portugal, Senhora Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhoras e Senhores Parlamentares da Assembleia da República Portuguesa, Senhoras e Senhores Laureados do Prémio Norte-Sul, Suas Excelências, Senhoras e Senhores, todos os anos nos reunimos para agradecer e felicitar dois novos vencedores do Prémio Norte-Sul. E todos os anos estes dois laureados demonstram que, enquanto a implementação dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito enfrentam muitos desafios numerosos e variados, específicos de cada região ou país do mundo, existem também valores em relação aos quais podemos todos aspirar e que, por vezes, se baseiam no talento e determinação de indivíduos e organizações notáveis. Os dois vencedores deste ano são um excelente exemplo. Zarifa Ghaffari é uma mulher de coragem, determinação e resiliência. No Afeganistão, é extremamente difícil para uma mulher participar em qualquer tipo de ativismo ou na política. No entanto, ao tornar-se presidente da Câmara da Maidan Shar, a senhora Ghaffari tornou-se numa das muito poucas mulheres a ocupar esse cargo e a mais jovem de todas elas, apenas com 26 anos de idade. Ameaças e protestos contra a sua idade e sexo atrasaram a sua nomeação, mas não impediram a sua determinação. As tentativas de assassinato que se seguiram também não fizeram. Bem pelo contrário. A senhora Ghaffari continuou o seu trabalho, desde a campanha contra os resíduos, até à luta pelo direito das mulheres, apoiou as mudanças concretas e as mudanças conceptuais necessárias para melhorar a vida dos seus concidadãos e concidadãs. Portanto, não é surpreendente, Zarifa, que se tenha tornado um modelo para as mulheres no Afeganistão. E não só. Que tenha sido escolhida pelo Departamento dos Negócios Estrangeiros para ser a primeira mulher no Afeganistão a ser eleita como presidente. Ou que esteja hoje aqui, enquanto laureada do Prémio Norte-Sul 2022. Depois da tomada do poder pelos talibãs no Afeganistão, Sei que a Sra. Gaddafi e a sua família tiveram de procurar refúgio na Alemanha. É injusto que tenha sido obrigada a fazê-lo, mas deixou o seu país sem trair os seus princípios ou falhar na sua tarefa. É uma inspiração e certamente merecedora deste prémio. O mesmo se aplica ao mecanismo COVAX e às muitas pessoas talentosas e dedicadas que a dirigem. A disponibilidade de vacinas contra a Covid-19 foram um ponto de viragem na pandemia. Permitiu às autoridades públicas e outras salvar vidas e ajudar as pessoas a ligarem-se novamente num clima de maior segurança e confiança. Liderado pela Ligação para Inovações em Matéria de Preparação às Epidemias, a Aliança Gavi e a Organização Mundial de Saúde, o mecanismo COVAX também reuniu a UNICEF, as autoridades nacionais, a sociedade civil e o setor privado para assegurar uma igualdade de acesso aos diagnósticos e tratamentos para todos. Embora seja difícil dizer quantas vidas o mecanismo salvou, sabemos que com o contributo que tem dado em dias de dor, tristeza e angústia que nenhum de nós poderia ter imaginado nesta era moderna. A escolha de formar uma coligação internacional no espírito de multilateralismo corresponde à visão do Centro Norte-Sul e do Conselho da Europa como um todo, tal como a sua determinação em apoiar os mais vulneráveis nas nossas sociedades. Um instinto que os nossos dois laureados deste ano partilham. É claro que os desafios morais que enfrentaram dependem do esforço dos indivíduos, mas também precisam da ação concertada dos governos que trabalham em conjunto para o bem comum. O Conselho da Europa existe para fazer exatamente isso. Quanto à necessidade de enfrentar o impacto do coronavírus, também nós temos sido proativos. Logo no início da pandemia, emiti a cada Estado-membro um documento com um conjunto de ferramentas. Este documento deixava claro como os governos podiam enfrentar a crise com ações eficazes, assegurando ao mesmo tempo que quaisquer restrições aos direitos dos cidadãos eram necessárias, proporcionais e de duração limitada. Cada parte da nossa organização tem estado envolvida na luta contra a Covid. Isto inclui o nosso trabalho para proteger as mulheres que estavam em maior risco de violência como resultado dos confinamentos em que frequentemente ficaram presas com os seus agressores. Porque, relativamente aos direitos das mulheres, o Conselho da Europa, tal como Zarifa Gafari, também é ativo e determinado, com uma estratégia de igualdade de género que inclui a ação contra o sexismo. E a nossa Convenção de Istambul sobre a prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica. A Convenção de Istambul é realmente a norma ouro internacional no seu campo, feita na Europa, mas aberta ao mundo. Governos não europeus também podem ratificar. E onde quer que esteja em vigor, traz mudanças reais em benefício das mulheres e das sociedades no seu conjunto. Sim, há quem se tenha insurgido contra as suas disposições e deturpado o seu propósito e efeito. E sim, isto faz parte de um recuo mais amplo, uma tendência antidireitos que surgiu em algumas partes do nosso continente. Mas o círculo de membros da Convenção de Istambul continua a crescer, porque voltamos uma e outra vez a defender a sua força e honestidade. E continuaremos a fazer o mesmo em relação aos direitos humanos em todas as áreas. mas precisamos que os cidadãos e as organizações também continuem a luta, agindo e, por vezes, assumindo riscos para o melhor futuro que procuramos. Norte e Sul, Leste e Oeste, aqui e agora. Os vencedores do prémio de hoje fizeram precisamente isso e juntam-se aos outros distintos laureados que conquistaram a nossa imaginação e respeito ao longo dos anos. Por isso, agradecemos-lhe, Zarifa Ghaffari, e a todos os que contribuíram para o mecanismo COVAX. Mudaram vidas. Salvaram vidas. E nós sentimos-nos humildes para esta contribuição. Parabéns por terem ganho o Prémio Norte-Sul.
Sua Excelência.
Sua Excelência, o Presidente da República, a deslocar-se para a entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2021 aos representantes do mecanismo COVAX, José Manuel Durão Barroso, Jane Halton, Atleva Kadili e Bruce Aylward e a laureada Zarifa Ghaffari.
Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2021 ao mecanismo COVAX, representado por José Manuel Durão Barroso, Presidente do Conselho de Administração da Gavi, The Vaccine Alliance, por Jane Halton, Presidente do Conselho de Administração da Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, por Atleva Kadili, Diretora das Supply Operations da UNICEF, e por Bruce Aylward, Assessor Sénior do Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde. Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2021 a Zarifa Ghaffari, ex-presidente de Câmara de Maidanshar, capital da província do Wardak, no Afeganistão.
Darei agora a palavra aos representantes do mecanismo COVAX. Em primeiro lugar, ao Presidente do Conselho de Administração do Gavi, The Vaccine Alliance, José Manuel Durão Barroso. Faça favor.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Secretária-Geral do Conselho da Europa, Senhores Ministros, Membros do Governo, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, Excelências, Caros Amigos. Allow me first two words in English to say on behalf of all of us at COVAX how deeply honored we feel for receiving this prestigious award.
Agradeço termos sido galardoados com este prémio. Os meus colegas na COVAX, Jim Helden, as irmãs Sepi também, todos aqueles que participam nestas reuniões, e Bruce Seller, da Organização Mundial da Saúde, Eva Cardil e da UNICEF, gostaríamos de expressar a nossa mais profunda gratidão ao Conselho da Europa, ao Centro Norte-Sul e também a Portugal, às autoridades portuguesas, por terem organizado esta belíssima cerimónia aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado também em nome da Gavi, que tenho a honra de presidir, por este prémio. Estamos muito orgulhosos por termos desempenhado o nosso papel para tornar a COVAX um sucesso, a solução global que o mundo precisava durante esta crise global. Isso não teria sido possível sem o trabalho dedicado e incansável das inúmeras pessoas que compõem a Gavi e as nossas organizações irmãs, a OMS, a Unicef, a CEPI. Por isso eu gostaria de dedicar este prémio a cada um daqueles homens e mulheres que durante este período, com grande stress, com imensa tensão, conseguiram contribuir para estes objetivos humanitários, que são os objetivos da COVAX. Em nome da Gavi, queria dizer que o nosso impacto é global, mas que somos relativamente pequenos. Temos apenas algumas centenas de pessoas. Com o advento desta pandemia, vimos-nos no centro da resposta a ela, por causa da experiência acumulada ao longo de mais de 20 anos na distribuição de vacinas, sobretudo em regiões difíceis e com países muito vulneráveis. A Gavi é impulsionada pela sua missão, proteger as vidas de milhões de pessoas vulneráveis, ajudar a tirá-las da pobreza. E é exatamente esse tipo de compromisso e de propósito que fez a COVAX funcionar. Assim como a Gavi, COVAX é essencialmente uma aliança construída com base nos pontos fortes de cada uma das organizações parceiras. O seu sucesso baseou-se no facto de poder recorrer à experiência, conhecimento, recursos de cada organização, quando necessário. E foi apenas mobilizando esse tipo de abordagem em rede que conseguimos realizar aquela que é a maior e mais complexa distribuição global de vacinas na história. A contribuição da Gavi baseou-se na sua história de mais de 20 anos, trabalhando especialmente para crianças em meios difíceis. Nas duas últimas décadas, isso permitiu que a Gavi ajudasse esses países a proteger mais de 1 milhão de crianças e, ao fazê-lo, evitar mais de 16 milhões de mortes. Num ano normal, digamos assim, a Gavi ajuda a vacinar cerca de metade das crianças do mundo. Portanto, quando tivemos que lidar com a Covid-19, ficou claro que a nossa experiência com os países fabricantes de vacinas, com os próprios fabricantes, a nossa experiência para criar mercados de alto volume a baixo custo seria fundamental para o acesso global equitativo às vacinas e para combater a pandemia. Com base nessa experiência de moldar mercados de vacinas a preços acessíveis para países de baixo rendimento, a COVAX conseguiu garantir que a capacidade de pagamento não determinasse se as pessoas receberiam ou não a proteção que precisavam contra a Covid-19. Diante de condições extremamente difíceis e que às vezes explicam algumas falhas, A COVAX conseguiu entregar as primeiras doses de vacinas para países de baixo rendimento apenas 39 dias depois daquelas que foram distribuídas em países mais ricos. Até ao momento, a COVAX distribuiu quase 1.800 milhões de doses de vacinas em cerca de 146 países ou jurisdições ou economias. Destes 1.800 milhões de doses, 1.600 milhões, aproximadamente 90%, foram para pessoas nos 92 países de menos rendimento. De outra forma, sem COVAX, muitos destes países não teriam acesso a vacinas. Por isso, fizemos um trabalho de que nos orgulhamos, mas reconhecemos que há mais a fazer para o futuro. Estamos orgulhosos pela contribuição multilateral. Queremos sublinhá-lo aqui. Num momento como este que vivemos atualmente, geopoliticamente determinado por tanta fricção, é importante, apesar das divergências, que sejamos capazes de manter alguns mecanismos multilaterais, sobretudo quando se trata de dar a resposta a problemas globais. Para bens públicos globais, como a saúde pública, é importante uma cooperação multilateral que vá além das diferenças políticas ou ideológicas que fazemos hoje, que hoje em dia testemunhamos por esse mundo fora. É por isso também o vosso prémio, uma distinção e um reconhecimento do multilateralismo, da necessidade de manter o multilateralismo neste momento difícil que o mundo vive. Por isso, mais uma vez, e em nome de todos na COVAX e particularmente em nome da Gavi, queria agradecer muito sensibilizado ao Conselho da Europa e ao Centro Norte-Sul a distinção que acabam de nos conceder. Finalmente, queria dizer que nos sentimos também muito honrados de receber essa distinção, ao mesmo tempo que o prémio é justamente atribuído a Zarifa Gafari, que simboliza a luta das mulheres no Afeganistão. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Administração da Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Jane Halton.
President of the Republic.
Sr. Presidente da República, Vice-Presidente da Assembleia, representantes do Centro Norte-Sul, distintos convidados, amigos. É uma honra estar aqui hoje em nome da CEPI, a Coligação para a Preparação de Catástrofes, e com os outros distintos laureados para aceitar este galardão. A nossa missão é desenvolver vacinas para combater epidemias e pandemias. Poderia pensar-se que a criação da CEPI foi muito oportuna há 5 anos atrás. Devemos ser claros, foram anos bem difíceis para todos nós. Nós vivemos, e alguns de nós vivemos pessoalmente a perda, o poder da devastação do SARS-CoV-2, que devastou literalmente todos os cantos deste mundo. E combatemos as injustiças dos países ricos que se preparavam para vacinar as suas populações enquanto o restante mundo era deixado para trás. Por isso, muito embora estejamos longe de termos resolvido esta pandemia da SARS-CoV-2, eu tenho muito orgulho no trabalho coletivo de todos aqueles que nas nossas organizações são reconhecidos e celebrados aqui hoje. Vale a pena relembrar que há 2 anos atrás a COVAX não existia. Não existiam recursos globais para a produção e para a distribuição de vacinas à escala exigida pela dimensão desta pandemia. E para todos aqueles que viveram e trabalharam na última pandemia do H1N1, em 2009, sabíamos que haveria uma guerra pela compra de vacinas, assim que houvesse vacinas suficientes que funcionassem. Houve um problema sanitário numa dimensão que nunca tinha visto durante a minha vida, e outros problemas que significava que os governos nacionais iriam priorizar os interesses nacionais em detrimento dos globais, e a escolha à nossa frente não era fácil. Ficar em desespero e dizer que isto é demasiado difícil ou arranjar uma forma de enfrentar o desafio de uma forma que nunca tinha sido feita antes. E é claro que foi essa a nossa opção. E foi aí que o COVAX nasceu. E, na verdade, foi um esforço de imunização de maior escala em toda a história da humanidade. E eu fico ainda incrédula quando penso no que foi feito em janeiro de 2020, quando a primeira versão genética do vírus foi concebida. Não havia uma vacina para combater esta doença. E as doses que foram disponibilizadas de vacinas seguras e eficientes que foram disponibilizadas pelo COVAX no mundo inteiro. A CEPI tem atualmente uma das carteiras maiores de vacinas da COVID e tudo isto está no âmago do nosso acordo. Mas, claro está, não é suficiente. Ao aceitarmos este galardão, também devemos reconhecer os perigos virais que ainda acontecem no mundo inteiro, nomeadamente a chamada monkeypox, polio e o vírus Ebola. Lembram-nos praticamente todos os dias que um mundo em aquecimento, um mundo global, será sujeito a mais surtos de vírus e teremos de combater surtos concomitantes com ferramentas de defesa limitadas. Para o fazermos com sucesso, temos de aprender as lições desta pandemia e ir para além dos ciclos de pânico, negligência, para estarmos preparados para o futuro. Foi algo que vi de perto, aquilo que conseguimos alcançar coletivamente e partilharmos uma visão, um sentido e aquilo que foi possível galvanizar. E vi a colaboração do COVAX, que nos pode ajudar a criar um modelo melhor para os anos futuros. E gostaria de reconhecer Durão Barroso, porque trabalhamos como co-presidentes deste mecanismo e tem sido um prazer trabalhar com ele e os meus colegas. Por isso, gostaria de agradecer a todos os que participaram empenhadamente, a todos os que estão aqui presentes hoje e às nossas organizações que transformaram o COVAX numa realidade. Mas gostaria também de agradecer ao júri por nos galardoar com este prémio, pois sublinha a importância dos direitos humanos, do acesso global, bem como os benefícios e a necessidade absoluta, bem como todo o seu potencial desta colaboração. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à diretora das Supply Operations da UNICEF, a Tleva Kadili. Please, Tleva.
President of the Republic of Portugal.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Presidente de Portugal, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Suas Excelências, distintos convidados, colegas, muito boa tarde a todas e a todos. Uma honra estar aqui hoje perante vós, juntamente com os meus estimados colegas da OMS, Gavi e CEPI, para aceitar este prémio em nome da UNICEF como parte do mecanismo COVAX. Hoje celebramos a incrível parceria e solidariedade global por detrás da COVAX, não só entre as quatro agências que hoje recebem este prémio, mas também governos, doadores, sociedade civil e setor privado. Foi esta a ação coletiva global que tornou possível que as primeiras vacinas Covid-19 chegassem a um país de baixos rendimentos apenas 23 dias após a primeira vacinação do mundo ter sido administrada no Reino Unido. Atualmente, mais de 1,78 mil milhões de doses foram enviadas para 146 países, um marco notável alcançado em conjunto. COVAX tem sido verdadeiramente histórico na sua velocidade, escala e alcance. A parceria por detrás do mecanismo da COVAX também tem sido histórica. A sinergia entre a OMS, Gavi, CEPI e Unicef aproveitou décadas de forte colaboração entre as nossas agências para enfrentar o que foi um dos maiores desafios de saúde pública do nosso tempo. Os nossos esforços coletivos abrangeram a investigação e desenvolvimento até à aquisição e logística, passando pelo apoio aos países na preparação, recepção e distribuição de doses para proteger as suas populações. Juntos abordámos desafios complexos e procuramos soluções, apoiando os países a construir com base em alicerces existentes e reforçando simultaneamente os sistemas com vista ao futuro. Por exemplo, investimentos pré-pandémicos em infraestruturas de cadeia de frio para imunização de rotina e surtos ajudaram os países a prepararem-se para implementar as vacinas Covid-19. E, por sua vez, os investimentos adicionais e sistemas de saúde durante a resposta à pandemia estão agora a servir para apoiar a escala de imunização de rotina e ajudarão a enfrentar futuros surtos de doenças. Além disso, o nosso trabalho de envolvimento comunitário e de escuta social ajudou a compreender as barreiras à adoção não só das vacinas Covid, mas também da imunização de rotina. As lições deste esforço histórico podem e irão moldar e informar a forma como abordamos a preparação e resposta a futuros surtos de doenças. Sem dúvida, a COVAX recordou-nos que a segurança sanitária global só pode ser assegurada através de uma abordagem em rede. Hoje celebramos este esforço em rede, o poder das parcerias e a importância da solidariedade mundial. O nosso trabalho não terminou. Temos que ir mais longe para alcançar todas as comunidades e lá chegaremos, mas apenas unidos. Agradeço-vos mais uma vez por este prémio, juntamente com Zarifa Ghaffari, e gostaria de reconhecer o trabalho de todos os colegas do mecanismo COVAX, das agências, das equipas do Unicef no mundo inteiro que contribuíram para este prémio. Tem sido uma viagem incrível e todos nós na Unicef estamos gratos por fazer parte deste momento único. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao assessor sénior do Diretor-Geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, Bruce Aylward, please.
President of the Republic.
Senhor Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, distintos ministros, Secretário-Geral do Conselho da Europa, Presidente da Delegação Parlamentar Portuguesa para o Conselho da Europa, Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, distintos deputados, Senhora Ghaffari, convidados. A Organização Mundial de Saúde tem a humildade, a genuína humildade e honra de se juntar aos seus parceiros COVAX na aceitação deste prémio, em nome dos milhares de milhões de pessoas para quem trabalhamos para pôr fim ao flagelo desta pandemia. O COVAX e a iniciativa Act Accelerator, da qual faz parte, apresentam-se nestes tempos difíceis como exemplos concretos do que pode ser alcançado através de iniciativas inovadoras e colaborativas que estão ancoradas no mesmo compromisso com os direitos humanos e a solidariedade que o Conselho da Europa representa. O mecanismo COVAX foi criado à medida que a Covid-19 afetava os diversos continentes, causando estragos nos sistemas de saúde, sociedades e economias. Por cobro à Covid, exigiu um acesso rápido e equitativo a ferramentas que salvam vidas, especialmente vacinas. Algo que era necessário em toda a parte. Fomos impulsionados pelo direito fundamental de todas as pessoas à saúde. E tal como este prémio, o Prémio Norte-Sul, o COVAX foi criado baseando-se no princípio da solidariedade. Só podíamos alcançar o nosso objetivo comum de vencer a Covid através de uma colaboração sem precedentes entre o Norte e o Sul e entre agências parceiras. Isto porque o acesso equitativo às vacinas da Covid exigiu uma abordagem inovadora e global, desde a investigação até serem utilizadas no terreno. Isto, muito francamente, estava para além dos meios e recursos de qualquer organização. Como disse o professor Durão Barroso, aproveitámos o melhor das nossas 4 organizações e de muitas outras para agir como uma única organização. A OMS tem tido o privilégio de desempenhar um papel único em toda a cadeia de valor do COVAX, desde as normas de produtos da OMS que ajudaram a CEPI e a Gavi a construir a maior carteira de vacinas de Covid do mundo, as aprovações regulamentares da OMS que permitiram à Gavi e à Unicef adquirir milhares de milhões de vacinas de qualidade assegurada. As nossas políticas e diretrizes ajudaram mais de 100 países a utilizar e a introduzir rapidamente estas vacinas. E quando as vacinas chegaram ao país, dos 140 países, gostaria de prestar homenagem ao pessoal da OMS e da Unicef que estava nas pistas dos aeroportos com os seus homólogos nacionais à sua espera. Esta notável colaboração da COVAX teve um impacto notável. Há um aspecto que é muito interessante e importante, que foi reduzirmos a diferença entre os países de alto e baixo rendimento de anos, como acontecia para os medicamentos contra o VIH, para apenas dias no caso desta pandemia. Ainda não é suficiente, porque não aconteceu ao mesmo tempo, mas haveremos de lá chegar. Fornecemos também algo de que muito me orgulho, quase 80% das vacinas utilizadas nos países mais vulneráveis e de baixo rendimento. Mais importante ainda, ajudamos países e comunidades a salvar milhões de vidas. Quando eu digo ajudamos, são também os milhares de pessoas com quem trabalhamos, mas também todos os parceiros deste mecanismo COVAX no mundo inteiro. E como o mundo aprendeu, vamos enfrentar mais pandemias, mais frequentemente do que aconteceu no passado, e aprendemos também como, através da solidariedade, da colaboração da COVAX e do mecanismo ACT Accelerator, poderemos ultrapassar estes desafios. Excelências, este Prémio Norte-Sul não só reconhece o nosso trabalho, mas também o de centenas de parceiros do COVAX, entre países, doadores, a indústria, a sociedade civil e as organizações comunitárias. Para concluir, gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer novamente ao Conselho da Europa por este importante prémio e por continuar a trabalhar connosco na construção de um mundo mais seguro e justo. E, em conjunto, gostaria também de agradecer por todos aqueles que trabalham connosco para garantirmos precisamente um mundo mais seguro e justo em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à laureada Zarifa Ghaffari. Please, you have the floor.
Por favor, dou-lhe a palavra então à nossa laureada. Sua Excelência, Senhor Presidente da República de Portugal, Senhor Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, Senhores Ministros, representantes do Conselho da Europa e aos meus colegas laureados e minhas senhoras e meus senhores, numa altura em que as mulheres afegãs são forçadas ao silêncio, quando lhes são retirados os seus direitos básicos à educação e forçadas a perder inteiramente a sua identidade, quando estamos aqui sentados a celebrar este galardão, são centenas de raparigas que esperam para ir para a universidade em Cabul. Eu recebo este prémio juntamente com os galardoados da COVAX, que é um sinal da importância das mulheres afegãs como símbolos de empenho e coragem. Desta tribuna, gostaria de dedicar este prémio a todas as mulheres corajosas do Afeganistão, a todas as raparigas que vão à Universidade de Cabul e por serem fortes no seu país, no meu país, dando-nos o privilégio, a confiança e a honra de ser a sua voz fora do Afeganistão. Tenho apenas 10 minutos para fazer a minha intervenção, mas quando penso no meu país e quando tenho a honra de estar perante tão distinto público, eu sinto-me perdida porque há tanto que tenho para partilhar e para vos dizer. Aos 6 anos, a minha mãe impediu-me de entrar na sala quando estavam lá os colegas do meu pai, porque era uma menina e não tinha o direito de entrar numa sala repleta de homens e de falar com eles. Daí, até ser a presidente da Câmara mais jovem, aos 24 anos, e aos 25 e aos 26 perder o meu pai, que foi morto por um grupo terrorista, e aos 27 anos perder por completo o meu país. A dor pela qual passei não foi apenas minha, é apenas resultado da minha experiência, e há milhões de pessoas no Afeganistão que sentem esta experiência há décadas e décadas. No Afeganistão, atualmente, a situação política é difícil. Pela 4ª vez em 4 mil anos da história do Afeganistão, que o país está sob o controle de um grupo terrorista e completamente, a 100%, sob o jugo de um grupo terrorista. As crianças recebem formação da Jihad. E todas as ideologias destes grupos terroristas, grupos de maior ou de menor dimensão, grupos terroristas têm segurança no Afeganistão e não temos um sistema democrático no país. O mundo demonstra a sua empatia pelo Afeganistão com declarações. Isto tem posto em causa os nossos sonhos, as nossas esperanças, os valores democráticos, a humanidade, mas também põe em causa o nosso futuro, pois estamos entregues a um grupo terrorista e todos os alunos e alunas que têm se esforçado por estudar. A situação económica do país, 90% da população passa fome devido ao desemprego. As pessoas vendem os seus filhos e órgãos do corpo e metade da população do Afeganistão, as mulheres, uma das partes mais belas do país, a mais forte e a parte líder deste país, as mulheres estão proibidas de trabalhar, de fazer ouvir a sua voz e de participarem ativamente na sociedade. Milhões de raparigas não vão à escola. Todos os que aqui estão, nesta lindíssima sala, só pelo facto de se nascer mulher, não lhe é permitido ir à escola. Isto é algo que está a acontecer. no Afeganistão. O sistema económico do nosso país foi completamente destruído. O setor bancário está completamente paralisado. No próximo inverno haverá uma verdadeira crise humanitária que claramente já teve início. No Afeganistão são poucos os que vivem em luxo, nomeadamente os homens, mas as mulheres têm de passar pela guerra, pela injustiça e pela discriminação de género. Os direitos humanos defendem-nos, os jornalistas, os ativistas sociais e todos aqueles que têm a ousadia de falar são sujeitos a consequências. As mulheres não têm o direito de estudar, de trabalhar e somos privados de ter acesso aos serviços de saúde. Muitas mulheres são mortas devido aos ataques da ISIS e de outros grupos terroristas. Os intelectuais tentam fugir do país, tal como eu fiz, bem como tantos outros. Mas também, não só a sua segurança, mas também o futuro das suas filhas e também a sua educação. Se o mundo não controlar o terrorismo no Afeganistão, em breve teremos problemas de segurança que afetarão uma vez mais todo o mundo. Se o sistema económico do Afeganistão continuar assim nesta senda da deterioração, a imigração acabará por afetar também os países europeus. Se a produção de drogas e a máfia da droga e do ópio, que se não for controlada e evitada no Afeganistão, as ruas da Europa estarão repletas de pessoas utilizadoras deste tipo de substâncias. A 15 de agosto, todos sabemos que não podemos esquecer o que aconteceu. E se queremos manter seres humanos um pouco, com atividades um pouco mais limpas, e todos aqueles que intervieram naquilo que aconteceu no meu país, eu tenho algumas sugestões. O acordo de Doha, todos têm de saber da existência deste acordo. Lamento dizê-lo, mas o que estou aqui a dizer será ouvido pela Europa fora. Há algum país europeu que não tenha conhecimento do acordo de Doha que foi assinado em nome do mundo inteiro e que diz respeito ao Afeganistão e aos Talibã. Temos de ter conhecimento deste acordo de Doha e de perceber que tal acordo deve ser declarado como cancelado. E também deve ser exercida pressão sobre os Talibã. Isso é fácil. Nomeadamente sobre o governo do Paquistão, que sempre foi um governo apoiante deste movimento, e temos um claro exemplo disso, que é a presença de Osama Bin Laden, que esteve por trás dos ataques de 11 de setembro e também a razão pela qual a guerra no Afeganistão teve início. A liderança do mundo deve organizar uma conferência internacional em vez apenas de fazer declarações para resolver o problema do Afeganistão. e ir contra os seus representantes corruptos em vez de dar oportunidade e voz a estas pessoas. Quando a conferência de Bona foi organizada, isso foi possível, por que não organizar outra conferência para pôr fim a este conflito de uma forma melhor? O Afeganistão atualmente está a enfrentar uma situação que é um grande desafio e precisamos que falem em nosso nome, e apoiar a guerra no Afeganistão é um grande e grave erro, e criar um governo é a única escolha para o futuro, para se evitar outra guerra. Se nada for feito, muitos nascerão nesta ferreira do terrorismo e o mundo inteiro, se continuar a fazer declarações enquanto nós temos de recorrer às plataformas que nos são disponibilizadas para enfrentar estes desafios, este será doloroso não só para o Afeganistão, mas para o mundo inteiro. E, por fim, se a luta pela liberdade, se a luta pela liberdade, pela vida, nomeadamente as mulheres, for apoiada por políticos e por todas as pessoas do mundo, temos de falar sobre isso. Temos de lhe dar voz. Devemos ter a coragem de apoiar a educação das raparigas nas escolas primárias. É um direito humano dos mais básicos, a liberdade de expressão, e também lutar pela representação das mulheres, pelo seu próprio género. Uma vez mais agradeço, é um prazer estar aqui hoje. É uma honra receber este galardão em nome de todas as mulheres afegãs e gostaria de agradecer a todos, não tenho tempo para isso, porque é um grande privilégio, não sou apenas eu, mas as mulheres do Afeganistão, e é com muita humildade que recebo este prémio. Muito obrigada.
Obrigado. Vai usar agora da palavra o Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Secretária-Geral do Conselho da Europa, Srs. Ministros, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, excelentíssimos laureados, Sras. E Srs. Embaixadores, Srs. Presidentes dos grupos parlamentares, seus representantes e deputados únicos, senhoras e senhores deputados. Excelências, uma primeira palavra para saudar de forma muito calorosa a senhora secretária-geral do Conselho da Europa. A sua presença aqui simboliza o reconhecimento da atualidade do Centro Norte-Sul, num tempo em que o mundo é um só e a futura balança de poderes, e quem sabe se nova ordem internacional, não poderá ignorar no Norte o que se passa e passará no Sul. Recordo também, com saudade, a experiência de ter integrado a primeira delegação da Assembleia Constituinte em plena Revolução, em setembro de 1975, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Portugal explicava a construção da democracia em plena Revolução, aprendia com o Conselho da Europa a reforçar a luta pelo Estado de Direito, pela liberdade e pela democracia. O Prémio Norte-Sul, aqui entregue, como foi sublinhado ano após ano, nesta Casa da Democracia, representa tudo o que existe relevante nos valores da paz, da democracia, da solidariedade, da dignidade humana na Europa e no mundo, inscritos na matriz fundadora do Conselho da Europa e do Centro Norte-Sul. E os exemplos de vida e de entrega dados pelas personalidades e organizações distinguidas desde 1995, e já foram duas delas portuguesas, Mário Soares e Jorge Sampaio, constituem indubitavelmente o melhor dos contributos para a cada vez mais necessária divulgação e promoção desses valores, e são também razões de esperança. A presente cerimónia tem lugar num momento dramático da vida do continente europeu, fustigado desde há 8 meses pelas consequências globais de uma situação militar e política censurada pela comunidade internacional e que acaba por atingir civis, muitos deles crianças, ou seja, o valor da vida, aquilo que de mais singular e irrepetível existe em cada ser humano. Acresce estarmos ainda a tentar recuperar, muito dificilmente, de uma crise pandémica e poder permanecer o quadro de incerteza crescente no plano económico e social. Servem estas considerações para realçar a importância dos princípios e da missão que norteiam desde sempre o Conselho da Europa e o Centro Norte-Sul, e que os laureados deste ano ilustram de uma forma muito, muito eloquente, sendo credores da profunda admiração e reconhecimento de todos nós. Falamos de valores de diálogo, de parceria, de interdependência, de solidariedade globais, quer em tempos de paz, quer em tempos de guerra. O exemplo corajoso de Zarifa Gafari, que aliás impressiona menos por ser jovem do que pela paixão com que luta pelos seus ideais, mas sendo apaixonada na luta pelos ideais e tão jovem ainda, acaba por traduzir uma pugna fundamental por sociedades mais justas e equilibradas, em que todas e todos, mulheres e homens, possam desfrutar dos mesmos direitos, liberdades, garantias e oportunidades. O que é facto é que esta laureada pôs várias vezes em risco a sua vida. Se teve de afastar do seu país o Afeganistão, mas não parou um segundo dando a sua voz à luta pela igualdade de género, pelo acesso de raparigas e mulheres à educação e à política, juntando-se a tantas e tantas outras que noutras geografias conduzem a mesma luta. E por falar em Afeganistão, com que peso na alma testemunhei, como último chefe de Estado, a estar no aeroporto de Cabul no final de 2019, aquilo que sentiam os nossos compatriotas em missão de paz, dos últimos a partir, de exata noção do significado do momento que estavam a viver. Num contexto diverso, a atribuição do Prémio Norte-Sul ao mecanismo COVAX, que saúdo vivamente nas pessoas de José Manuel Durão Barroso, Jane Helton, Atleva Cadilli e Bruce Aylward, reconhece e permeia uma ação pioneira e global de um conjunto de entidades públicas e privadas que ultrapassou aquilo que era a sua especificidade para pôr de pé em igualdade o acesso a vacinas contra a Covid-19 para todas as pessoas em todos os cantos do mundo, no Norte e no Sul, independentemente do seu estatuto económico e social. Esta colaboração excepcional, que convocou a vontade e solidariedade de mais de 2/3 do globo, reforçou a nossa confiança no que de melhor existe nos homens nas mulheres, nos responsáveis deste tempo e na construção de um mundo diferente e melhor. É com esta convicção que o Conselho da Europa, ao longo de décadas, tem prosseguido a sua ação notável, promovendo, protegendo direitos humanos, propugnando a democracia e o Estado de Direito, e ainda que confrontado com circunstâncias mais desafiantes, como se verificou este ano, estou certo de que continuará a desempenhar um papel central na defesa do multilateralismo e de uma Europa livre e democrática. Quanto a Portugal, reitero o que é sabido, presidente após presidente, assembleia após assembleia, governo após governo, é com grande honra que acolhemos desde o início a sede do Centro Norte-Sul. É um compromisso que queremos que seja duradouro, Sra. Secretária-Geral, duradouro, e que traduz aquilo que consideramos fundamental na perspectiva universalista e de abertura ao diálogo no relacionamento com outros povos, outras culturas e outras civilizações. Aos premiados de hoje, digo, nunca esqueceremos a vossa missão de serviço a milhões e milhões de seres humanos. Nunca esqueceremos aquilo que a COVAX fez para ajudar num período dramático de quase 2 anos de luta contra a Covid-19. Nunca esqueceremos a coragem de Zarifa Gafari. Nunca. E que feliz eu fiquei por saber que esteve no Afeganistão em fevereiro último. Foi um quase regresso, mas nós desejamos o regresso definitivo. O seu exemplo é um exemplo tão importante para milhões de jovens por todo o mundo, a sua paixão, a sua capacidade de se recriar todos os dias ao serviço da luta pelas mulheres e os seus direitos, que nunca esqueceremos a sua vida, a sua obra, no que já foi, e acompanharemos a muita vida e muita obra no que tem por diante. No fundo, encontramos-nos aqui todos os anos para homenagear o passado, para incentivar o presente e para construir um mundo melhor. É essa a aspiração do Conselho da Europa, é essa a luta dos premiados de hoje e de sempre. Obrigado.
Obrigado. Está encerrada esta sessão. Obrigado a todos pela vossa presença.